Passo agora na Rádio Observador para falar de uma carta aberta dirigida ao Primeiro-Ministro e também ao Presidente da República, uma carta sobre os critérios para vacinação prioritária no plano de vacinação contra a Covid-19. Hoje, um grupo de cidadãos apela a uma revisão urgente dos critérios de vacinação para que sejam prioritariamente vacinados os maiores de 80 anos, Aníbal.
Portugal assumiu esse compromisso com a Comissão Europeia. Nesta carta aberta é pedido que seja cumprido. São 23 as figuras que assinam esta carta, entre eles políticos, especialistas, médicos e investigadores. Ora, um desses signatários é Constantino Saclarides, antigo diretor-geral de Saúde e professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública. Junta-se agora a nós. Antes de mais, bom dia, professor. Obrigado por esta disponibilidade. Ora, antes de mais, pergunto-lhe, o que é que motivou esta carta aberta que foi hoje publicada?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite de estar convosco esta manhã. A razão é relativamente simples e parece-me que ficou bem expressa na carta aberta que referiu. E que se trata com o seguinte: reconhecer o fator idade como o primeiro determinante de risco de mortalidade por Covid-19, independentemente de outro fator. Explico-me. A mortalidade por Covid-19 é relativamente reduzida abaixo de 60 anos. Aumenta de 60 para 70, duplica de 60 para 70 e, aumenta de 60 para 70, duplica de 70 para os 80 e quase quadruplica dos 70 para os 80. Não é? Portanto, repetindo, a mortalidade de baixa para 60, aumenta substancialmente até os 80 e dispara acima dos 80, independentemente de outro fator. Ora, isto traduz-se por prioridade de vacinação que eu posso resumir em relação aos outros países, que são mais ou menos o seguinte. Primeiro, os lares, os estabelecimentos residenciais dos idosos, porque naturalmente, além da idade, há o fator de que estarem uns com os outros, aumenta a possibilidade de transmissão. A seguir aos lares, são os profissionais de saúde e os maiores de 80 anos, ao mesmo tempo, a seguir os maiores de 75, a seguir os maiores de 70, em conjunto com as pessoas que têm patologias graves, e depois os maiores de 65. Portanto, está a ver, para privilegiar o fator idade como determinante essencial de mortalidade por Covid-19, fatia-se os grupos etários, de forma a assegurar que a vacina que vai chegando permite progressivamente ir cobrindo as idades mais avançadas.
Mas olhando para esses números que nos está aqui também a dar, e essa prevalência, esse aumento depois dos 80 anos, não chega tarde já esta vacinação? Não devia ter esta faixa etária ter sido vacinada logo no arranque também da vacinação, do plano de vacinação?
Sim, a maior parte dos países europeus consideram que logo a seguir aos lares e em conjunto com os profissionais de saúde, os maiores de 80 anos devem ser vacinados. E, portanto, começaram a ser vacinados nesses países. E, portanto, a nossa preocupação é que isso comece a ser feito também em Portugal, mas, repito, não só os maiores de 80 anos. Introduzir no plano de vacinação, nas prioridades do plano de vacinação, a idade como fator essencial.
Mas tivemos ontem a Ministra da Saúde a dar também já essa garantia de que os idosos com mais de 80 anos vão começar a ser vacinados, seguindo esse plano europeu, nesta revisão deste plano, Marta Temido a revelar isso também. Ora, nesta fase da vacinação, como é que o professor Saclarides está a acompanhar e a ver com que preocupação é que está a olhar para esta fase de vacinação e a forma como ela se está a realizar?
Bom, quer dizer, como acentuei, não é? Nós todos reconhecemos que quer as decisões sobre esta matéria, quer a sua aplicação, são de grande complexidade e acompanhamos as dificuldades que as autoridades têm de fazer. Simplesmente o que estamos a dizer é que se não se resolve a contento da ciência a questão fundamental das prioridades, haverá um ruído, não é, insuportável e difícil de gerir se não tivermos um novo plano de vacinação que integra a idade. Quer dizer, de facto, o Sr. Ministro reconheceu que a União Europeia, como não podia deixar de fazer, uma vez que os países todos adotam esse critério, aconselhou que até ao fim de março estejam vacinados 80% dos profissionais, mais 80% dos mais aos 80 anos. Mas isso não pode ser dito assim. Tem que ser reproduzido no novo plano de vacinação, que de facto incorpora as várias idades no sítio onde devem ser incorporadas. E, portanto, quer dizer, essa é uma questão fundamental, que não sendo resolvida expressamente, de uma forma satisfatória, com base no conhecimento que temos, vai tornar constantemente a questão da vacinação uma questão polémica, como não, que não devia ser. Ela já de si é extremamente complexa para dispensar esses aspectos. Não? E o que nos tem levado a essa preocupação expressa não é o facto de ser necessário fazer correções das decisões que são tomadas, é esta observação de intransigência durante quase 2 meses. Nós, a 8 de dezembro, quando os ingleses começaram a vacinar, começou-se a tornar público que havia uma grande discrepância entre o nosso plano de vacinação e dos outros países. E desde essa altura, diversas pessoas das mais diferentes ciências associadas com estas questões têm-se manifestado. E o que nos tem surpreendido é esta intransigência.
E essa de ouvir. E a que é que se deverá essa intransigência, na sua opinião? Falta de vacinas?
Não, quer dizer, é um pouco, sabe, nós temos uma cultura onde a relação entre as decisões políticas e a ciência não é muito bem estabelecida. E, portanto, não se considera normal que haja uma proposta com uma base técnica que seja defeituosa, precisa ser discutida abertamente e ser corrigida. E, portanto, há uma certa reação defensiva em tentar alterar o que não está bem face a questões muito objetivas. E sabe que em ciência ninguém perde nem ninguém ganha. Não há vencedores e vencidos em ciência. Há factos que são discutidos abertamente. O que é normal numa cultura onde a ciência está mais próxima da decisão é uma audição. Se há 10, 20, 30 pessoas qualificadas que questionam as prioridades assumidas, têm de ser ouvidas sistematicamente, calmamente, de forma adequada.
Isso não tem acontecido.
Ponderar os seus argumentos e modificar o que tem que ser modificado sem polémicas excessivas. Isso, infelizmente, ainda não faz parte desta cultura da relação entre a decisão política e a ciência.
Por falar em políticos e sobre vacinas, o Dr. Constantino Saclari, é antigo diretor-geral de saúde, nesta altura há também esta decisão da vacinação da classe política, de alguns dirigentes. Já deviam ter sido feito? Faz sentido fazê-lo agora? Qual é a sua opinião? Qual é o seu entendimento também em relação a esta temática?
Bem, a mim parece, naturalmente, os principais dirigentes do país, cuja presença é indispensável em boa saúde para tomar decisões fundamentais, devem ser integrados com certa prioridade do plano de vacinação. Isso ninguém duvida. Agora, a questão a discutir, e é por isso que isso não pode ser feito avulsamente. Tem que ser integrado de uma forma racional, explícita e documentada no plano de vacinação. É até que ponto vai esta vacinação, enfim, dos órgãos de soberania, não é? E aí é que
até,
a ponderação...
Até que ponto, vamos conseguir tentar perceber, até que ponto, como, para eu perceber qual é o ângulo dessa sua observação?
Ou seja... Quantas pessoas do setor político vão ser vacinadas nesta fase? Não é? Vão ser 15 mil? Vão ser 5 mil? Vão ser 2 mil? Vão ser 100? Não é? Portanto, é por isso que essas coisas não podem ser introduzidas avulsamente, não é? Essa ponderação é importante. Nós achamos que os responsáveis políticos têm que ser protegidos, mas isso tem que ser integrado numa lógica explícita dentro do plano de vacinação. Não pode ser, de repente, sem considerar o conjunto do plano de vacinação, e ser feito avulsamente.
Faria sentido, por exemplo, nesta altura temos os ministros, temos o Presidente da República e teremos algumas pessoas da Assembleia da República. Faria sentido serem vacinados já todos os deputados e presidentes de Câmara, por exemplo?
Mas está a ver, o que estou a dizer é que eu não sou capaz de responder essa pergunta friamente, não é? Eu tenho que responder perante as questões que levantam as diferentes prioridades do plano de vacinação. E, portanto, eu no plano de ação tenho vários grupos, não é? Mais extensos e menos extensos. O que tenho de pensar, de analisar, refletir, discutir, é como cada grupo é integrado no plano de vacinação. E não posso pensar em cada grupo independentemente das prioridades do plano de vacinação. Portanto, temos que rever o plano de vacinação, não só em relação à idade, que é um fator fundamental, mas todas as outras propostas no sentido de alterar o plano de vacinação têm que ser vistas em conjunto com os vários grupos de risco e não independentemente.
Ou seja, está dependente também do número de vacinas que chegam em Portugal. É isso.
Exatamente. Não só isso. Depende da ponderação relativa com a prioridade de outros grupos. Não se pode
E a velocidade.
tirar um. Diga,
E
diga.
nós temos capacidade de ter uma velocidade maior de vacinação, ou seja, ter uma capacidade maior de vacinar, como, por exemplo, está a acontecer no Reino Unido?
Sim, quer dizer, é uma questão que vai depender da questão complexa. Temos acesso a diferentes vacinas que começam a estar no mercado. Tem havido várias decisões, mais ou menos polémicas, sobre isso. Mas há um ponto que eu quero acentuar. Há uma não sobreposição entre a ideia do número de vacinas e a ideia das prioridades. As prioridades aplicam-se independente do número de vacinas. E para poder aplicá-las, nós fatiamos os grupos de uma forma fina, para ser possível fazê-lo. Portanto, uma coisa é o número de vacinas, que é um dado objetivo que tem que ser previsto em relação aos próximos meses. Outra coisa é rever o plano de vacinação e, em conjunto, tomar em consideração a prioridade relativa aos diferentes grupos. É isso que pedimos que seja feito agora, incluindo a idade, incluindo as políticas do país.
Doutor Constantino Saclarides, uma outra questão aqui. Ontem, a Ministra da Saúde, Marta Temido, numa entrevista dada à RTP, admitiu a possibilidade da transferência de doentes para outros países. O professor conhece também a nossa realidade, conhece-a bem. Faz sentido a criação deste cenário? Não haverá uma outra forma de um trabalho dirigido também com o privado para que estes doentes não tenham que sair, eventualmente, sair de fronteiras para serem tratados?
Bom, eu responderei em dois pontos. O primeiro ponto é que não me surpreende nem me preocupa o facto de, em última circunstância, se o nosso hospital não responde, procurar uma resposta noutro sítio. Primeiro, a resposta necessária aos doentes, né? Agora, há um outro fator que devia ser considerado com mais intensidade, que é o seguinte. Seria muito importante conseguirmos fazê-lo bem, seria uma gestão integrada de todos os recursos de saúde do país. Ou seja, se uma pessoa vai em Serviço Nacional de Saúde, e nós temos casos que isso que acontece, e não tem resposta, e ficam as pessoas aflitas, um pouco ao abandono por não ter uma resposta, o que era necessário é uma gestão coordenada de todos os recursos, no sentido de ser capaz de coordenar respostas para que uma pessoa que não tenha resposta no Serviço Nacional possa ter em qualquer outro setor social, privado ou militar, que possa prestar. Ou seja, a pessoa não é atendida num hospital, imediatamente é dirigida para uma unidade militar, privada ou social que possa fazer. E essa gestão conjunta de todos os ativos, todos os recursos do país, é uma necessidade muito urgente, que possivelmente deve anteceder a necessidade de transferir doentes portugueses para hospitais fora do país.
Constantino Saclarides, antigo diretor-geral da Saúde e professor jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública, obrigado por se ter juntado a nós nesta manhã na Rádio Observador.
Muito obrigado, muito bom dia.
Constantino Saclarides, que é um dos assinantes de uma carta aberta assinada por várias figuras, 23 figuras portuguesas que assinam uma carta aberta dirigida a Primeiro-Ministro e Presidente da República sobre os critérios para a vacinação prioritária no plano de vacinação contra a Covid-19. Uma conversa que vai poder ouvir daqui a pouco em podcast.